senador Randolfo Rodrigues, senhoras e senhores senadores, telespectadores desse horário. Quero, senador, primeiro dizer da nossa alegria pelo fato da Bahia ter sediado o encontro ibero-americano de discussão de políticas para os afrodescendentes. E no dia de amanhã pretendo fazer aqui um pronunciamento sobre essa questão, envolvendo principalmente o nosso Estado, políticas públicas e as decisões em torno dessa grave questão no Brasil, que ainda faz-se necessária a superação das desigualdades, do preconceito e de toda a sorte de perseguição. Então, no dia de amanhã, farei aqui um pronunciamento sobre esse importante tema, principalmente levando-se em consideração o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra no nosso país e o dia que marca também a história desse valoroso lutador Zumbi dos Palmares. Mas, senhor presidente, nesse momento, hoje à tarde, o governo anunciou o valor do novo salário mínimo. O salário mínimo, que até então a sua previsão era de R$ 619,21 para 2012. Nós tivemos o primeiro embate nessa questão quando o senador Arcir Gugás apresentou o seu relatório de reestimativa de receitas para orientar o orçamento da União e o próprio plano plurianual, do qual sou relator. E ali a gente já apresentava indicativos de que eram necessárias várias mudanças. Eram necessárias várias alterações, porque ainda não se tinha o valor efetivo mais próximo possível, por exemplo, do PIB, e muito menos com essa assertiva, que a gente pode dizer a partir de agora, da previsão da inflação. Como todo mundo sabe, senador Randolfo, o salário mínimo agora é calculado por uma nova base, a base que leva em consideração o produto interno bruto do país, algo em torno de 7,5%, e a inflação do período, portanto, combinando esses fatores de maneira que o salário mínimo possa ter crescimento compatível, inclusive, com a distribuição da riqueza, com a distribuição daquilo que a força de trabalho acumulou no país. É importante chamar essa atenção. Esse foi o embate. O senador Paulo Paim estava aqui agora há pouco, é um senador que, ao longo de toda a sua vida, batalhou por esse assunto, discutiu exaustivamente. E me lembro, senador Randolfo, que muita gente, quando se tocava na possibilidade do salário mínimo chegar em $100, era um verdadeiro caos. Hoje nós estamos falando do salário mínimo de R$ 622,73. Portanto, o salário mínimo que até foi motivo de guerra na campanha, muitos candidatos apontando a possibilidade de já colocar o salário mínimo na virada em R$ 600, portanto, ali a gente já avisava, ó, nós vamos chegar nos R$ 600. E está agora aqui, na realidade, mais de R$ 600. Salário mínimo anunciado nesse exato momento pelo governo, a partir desses parâmetros. A previsão inicial era que a inflação fosse de 5,7. Ela, na previsão de hoje, vai para 6,3. Então, portanto, com a alteração desses valores, os percentuais, melhor dizendo, da macroeconomia, necessário se faz a correção desse valor. Então, o governo acabou de anunciar pelo Ministério do Planejamento e, óbvio, que nós teremos ainda até o dia 21 de dezembro, meu caro Randolfo, quando aprovarmos aqui o orçamento e o PPA, a possibilidade de, talvez, fazer a correção final, quando, efetivamente, já teremos aí indicativos mais precisos ou até números muito mais próximos da realidade do fechamento do ano de 2011 e a inflação que até então ainda é projetada. Então, portanto, isso dará nesse período, por exemplo, um acréscimo de 14,26% do salário mínimo. E se considerarmos só o período do ano, significaria, na realidade, um aumento de 6,3. O salário mínimo de R$ 545 agora para R$ 622,73. Quero repetir, a matriz inicial, quando ainda também em estimativa, nos apontava um salário mínimo de R$ 619,21 para janeiro de 2012. Portanto, essa alteração agora também nos coloca diante de uma nova necessidade de readequação de diversos parâmetros da nossa economia, do orçamento que está na casa, do plano plurianual, até porque nós vamos ter que refazer, por exemplo, todo o nível de investimento, que eu quero chamar assim, meu caro Randolfo, que todo mundo chama de gasto, todas as vezes que nós falamos em remunerar, por exemplo, a aposentadoria, ter o salário mínimo como base e referência para a majoração de salários, portanto, remunerando os serviços no país, isso não pode ser considerado como algo que, na escala daqueles que defendem redução dos gastos públicos, esses são os primeiros cortes que são citados como os prioritários. Para nós, isso é investimento, investimento na pessoa humana, investimento em mão de obra, investimento na qualidade do serviço e, principalmente, eu diria, investimento na dignidade, pagando um salário que permita ao trabalhador, ao povo brasileiro, desfrutar, ainda que na crise, das benesses desse crescimento econômico e das mudanças socioeconômicas patrocinadas no último período em nosso país. Então, é essa comunicação que eu queria deixar aqui no dia de hoje. É importante esse novo número para orientar, inclusive, os nossos passos e responde de forma muito clara esse novo número àquela batalha que nós travamos aqui na casa quando da fixação de regras perenes para a correção do salário mínimo. E não ao sabor do decreto, da medida provisória ou da vontade dos parlamentares, mas em olhando a movimentação da economia, olhando todo o crescimento do PIB, fazendo a distribuição desses resultados para os trabalhadores, o que se assemelha muito a uma luta que nós sempre travamos no mundo do trabalho, ficou muito conhecida como PLR, né? Participação nos lucros e resultados, e, portanto, é importante que a massa de trabalhadores desse país que sobrevive com o salário mínimo possa também ter no reajuste do salário mínimo esse PLR, a distribuição da riqueza. Geralmente, o produto interno bruto só é utilizado para os elementos mais importantes, considerados por alguns, da nossa economia, né? Para ver como é que baliza a indústria, como é que o PIB pode sinalizar para alterar políticas no sentido de elevar, por exemplo, ao nível de isenção, aumentar os investimentos para aumentar a produção, a capacidade de produção industrial, mas não se tocava nessa questão do PIB para fazer exatamente a correção ou o reajuste dos salários nesse país e, particularmente, do salário mínimo. Então, era isso que eu queria comunicar, senhor presidente, e encerrar também dando uma outra informação. Eu acabo de chegar, em conjunto com o senador Ciro Miranda, de uma missão. Nós fomos a duas cidades nos Estados Unidos. Inicialmente, nós participamos de um evento que tratou sobre investimentos no Brasil na área de saúde, ali na cidade de Nova York, onde nós tivemos a oportunidade de, como palestrantes, abrir o seminário e colocarmos a situação da economia no Brasil, as experiências da área de saúde, particularmente a experiência, por exemplo, da PPP envolvendo o Hospital do Subúrbio, a necessidade de adoção de novas tecnologias na área de saúde, permitindo a telemedicina, trabalhando com a bioimagem, a associação desse novo período de investimento em saúde à necessidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento na área de biotecnologia, envolvendo, por exemplo, a área de terapia celular. Os baianos recentemente anunciaram, através das pesquisas desenvolvidas ali no nosso Hospital São Rafael, temos pesquisas envolvendo o Hospital das Clínicas, o primeiro baiano a dar os primeiros passos, um oficial, um policial militar, que a partir de uma queda em sua casa, terminou perdendo a sua mobilidade e deu já os primeiros passos com essa experiência. Então, discutimos isso ali na cidade de Nova York com diversos representantes de empresas, de laboratórios. Apresentamos também um cenário nessa economia, esse novo cenário, principalmente para a área de medicamentos, portanto, a necessidade também de estimularmos a produção de medicamentos aqui no Brasil, vacinas, medicamentos, a instalação de polos de fármacos pelo país, aproveitando a boa estrutura, por exemplo, de unidades dos polos petroquímicos. Nós temos 3 grandes polos no Brasil: o Polo Petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul, o Polo Petroquímico no Rio de Janeiro, o Polo Petroquímico em Camaçari, na Bahia. Então, é inaceitável que, com essa estrutura de química, nós não consigamos chegar na química fina na área de fármacos. Então, é um desafio. O Rio de Janeiro tem uma estrutura razoável. Hoje, diversas empresas já produzem medicamentos ali na cidade do Rio de Janeiro. Nós, por exemplo, estamos discutindo com uma das empresas instaladas ali no Rio de Janeiro, a alemã Bebrau, para que ela possa também se deslocar para outros estados do Brasil, deslocar as suas unidades de produção, mas intensificarmos nessa área de saúde o processo de desenvolvimento e pesquisas, para disponibilizar, por exemplo, a boa técnica da imagem. Todo mundo sabe que um equipamento de ultrassom é extremamente caro, um tomógrafo de última geração mais caro ainda. Então, é importante que a gente não só estabeleça as condições para o atendimento, como também a capacitação de pessoal nessa área. Então, as oportunidades de saúde no Brasil, elas têm se apresentado, mas é necessário que combinemos a ação da esfera pública com a atuação da iniciativa privada, permitindo a melhoria do atendimento, a utilização de novas tecnologias, a possibilidade de capilarizar o atendimento e melhorar, através do uso de ferramentas e novas tecnologias, o trabalho dos nossos agentes na área de saúde. E aí, quando me refiro aos agentes, todos eles, não só os agentes de saúde, literalmente falando, aliás, nesse caso específico, meu caro Randolfo, nós também estamos discutindo a possibilidade de utilização por parte dos agentes comunitários de combate às endemias as novas ferramentas, para que esse agente, na medida que detecte uma situação ou o relatório do seu trabalho, isso possa ser transmitido usando a nossa rede de telefonia móvel. Portanto, priorizando assim o trabalho desse agente, qualificando e ganhando no que diz respeito ao trato da informação. Então, participamos desse evento, eu e o senador Ciro Miranda, ali na cidade de Nova York. Ainda na cidade de Nova York, discutimos também a questão dos centros de emergência, que é um programa que nós estamos apresentando ao Brasil. O centro de emergência não só para fazer a leitura das alterações climáticas ou mudança do tempo, mas para que a gente possa congregar em um único centro, em um único número, todos os serviços: polícia, bombeiro, saúde, SAMU, defesa civil, alterações climáticas, trânsitos, como acontece no mundo inteiro, senador Rodolfo. Então, como nós vamos ter a oportunidade de fazer os centros de monitoração para a Copa do Mundo, nas 12 cidades, por que não começamos logo com os centros de emergência? Quando a Copa foi embora, o centro de monitoração vira o centro de emergência. Na semana próxima passada, o senador Aloysio Mercadante inaugurou uma unidade de alterações climáticas, um centro de medições e, portanto, de acompanhamento dessas alterações climáticas no Ceará. E eu dizia a ele, Aloysio, é necessário que esses centros, além das informações de alterações climáticas, esse centro tenha um nível de atendimento para a sociedade, inclusive implantando a cultura de defesa civil no Brasil. Então, nós estamos com um projeto aqui de defesa civil e nós queremos ampliar esse projeto. Não queremos tratar só da defesa civil ou só do centro de monitoração para a Copa, para cuidar ali do deslocamento de seleções. Nós temos uma seleção mais importante que a seleção do povo brasileiro, Randolfo, que se desloca todo dia em todas as cidades, que enfrentaram problemas na região serrana com as chuvas, que enfrentaram problemas na região do Vale do Itajaí, que enfrentam problemas com a seca no norte e nordeste brasileiro e, portanto, tanto para as chuvas quanto para a escassez. É importante que nós tenhamos política de orientação, de prevenção. Então, o centro de emergência também é para isso. O centro de emergência é para fazer, como nós vimos ali na cidade de Nova York, toda a cobertura da área de saúde, o ir e vir, ou seja, o circular das ambulâncias. No Brasil, a gente ainda tem poderíamos chamar de turismo da ambulância. O sujeito sai das cidades do interior, os lugares mais remotos, buscando hospitais nos grandes centros. Nós precisamos descentralizar esse atendimento. E, ao mesmo tempo, ainda que as ambulâncias tenham que circular, meu caro Randolfo, o pior é ela circulando, rodando a cidade para saber em qual hospital o paciente pode ir. O que nós chamamos, nessa estrutura de atendimento à saúde, de central de regulação. Portanto, essa central de regulação, esse centro de emergência, orientará, mapeará as ambulâncias e, ao mesmo tempo, dirá onde levar o paciente para que ele não fique dando voltas ou procurando local aonde entregar aquele que precisa de um atendimento de emergência. Então, é importante esse tipo de serviço. O serviço de trânsito, o serviço, inclusive, de atendimento às pessoas. Ali, ainda nos Estados Unidos, nós nos deslocamos para ver duas experiências menores. As experiências, na região da Flórida, não necessariamente em Miami, que todo mundo tem como referência Miami, mas nós fomos na região da Flórida, um centro que atende a região de Miami, chama Miami-Dade. O centro é um centro com uma capacidade de atendimento de uma população de aproximadamente 5 milhões de habitantes, com 32 cidades sob a sua responsabilidade. Esse centro é um centro que atende todos esses serviços. Nós visitamos as instalações, conhecemos a sua estrutura, estamos discutindo com a Flórida agora a possibilidade de uma parceria com o Brasil para que a gente possa promover a transferência dessa tecnologia, lembrando que esses centros de emergência, não só esses dos Estados Unidos, como no mundo inteiro, utilizam um número único. No caso americano, utiliza-se o 911. E na estrutura europeia se utiliza o 112. Então, nós estamos discutindo aqui com o governo brasileiro a possibilidade de identificação de um número único para tirar esse conjunto de números que o cidadão é obrigado a ter que decorar. Ainda também na Flórida, nós visitamos um centro menor, um centro no condado de Broward, portanto, que abriga algo em torno de 30 cidades, 1.700.000 habitantes. E me chamou a atenção uma coisa, senador Randolfo. Esse centro de Broward, que eu visitei, inclusive, no sábado, a xerife, que comandava o centro, me informou que, no ano passado, foram registrados 3.500.000 atendimentos. Uma região de 1.700.000 habitantes significa dizer que pelo menos cada habitante dessa região chamou o centro de emergência duas vezes por ano. E no momento, inclusive, que eu estava no centro, pude presenciar diversos níveis de atendimento, do acidente de veículos à necessidade de pessoas que buscavam um centro para obterem orientação, inclusive, de saúde, não só o deslocamento da ambulância. E nos casos específicos de acidentes, em que há uma requerem esses casos a chegada de uma ambulância, o tempo de atendimento não pode ultrapassar os 5 minutos. Portanto, se monitora, regula-se, por exemplo, a área e também se utiliza a rede de comunicação para fazer avisos à população. O retorno, principalmente em tornados, em acidentes, em áreas que não podem ser transitadas, portanto, numa política de defesa civil. Então, fizemos essa viagem para exatamente consolidar essa proposta aqui no Senado Federal. Espero que no próximo período uma equipe, tanto de governo como também de técnicos aqui, e foi esse pleito que nós tínhamos feito originalmente, meu caro senador Randolfo, mas não foi possível, nós gostaríamos de ter levado conosco consultores aqui do Senado, porque são essas figuras que vão nos ajudar, inclusive, na elaboração dos projetos de leis para essas áreas. Mas, lamentavelmente, não foi possível. Então, nós faremos reuniões com os técnicos esta semana, eu e o senador Ciro Miranda, e também com o governo, buscando o estabelecimento de caminhos para consequência nessas ações. Então, é importante que façamos isso, e a expectativa nossa é que ainda no período de 6 de dezembro, aproximadamente, uma equipe de técnicos, essa equipe possa chegar aos Estados Unidos. No momento que nós estávamos nos Estados Unidos, meu caro Randolfo, havia uma equipe de técnicos de governos visitando a experiência europeia para, inclusive, utilizar nas 12 cidades que vão ser sedes da Copa do Mundo. E é importante que no dia 6 a gente consiga já dialogar com o governo da Flórida na real possibilidade de parceria, o que reduziria muito os custos para a implantação desses centros de emergência no Brasil. Portanto, essa vai ser uma grande batalha para o próximo período, mas espero que a gente consiga sensibilizar o governo federal, instituir o Programa Nacional de Centro de Emergência, criar esse serviço de uma vez por todas no Brasil, ampliando a nossa capacidade de lidar com os problemas e tratando, de uma vez por todas, da cultura de defesa civil nesse país e permitindo, assim, um atendimento de qualidade, com monitoração, com serviço, com eficiência, para atender ao cidadão brasileiro, já que nesse novo tempo de tecnologia que todo mundo fala da utilização dela, é preciso a gente colocar isso na prática, na condução real. E volto a insistir, não devemos, e se depender da nossa ação, não ficaremos exclusivamente numa ação pautada para atender a Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai embora, Randolfo. A Bahia vão ter, em Salvador, vão ter quantos jogos? 3, 4, 5, 6? Acabou. E os 600 mil soteropolitanos, os 14 milhões de baianos, vão ficar disputando a Copa da Vida. Então, portanto, o que vai ser investido para essa questão da Copa tem que ficar como legado para a população brasileira. Nós fazemos lá eventos de grande porte. O Carnaval bota na rua 1 milhão de pessoas. O estádio em Salvador, a Nova Fonte Nova, a Arena Fonte Nova, vai abrigar 55 mil. Eu tenho 600 mil baianos se deslocando na cidade de Salvador permanentemente, a cidade de 3 milhões de habitantes, 14 milhões no estado. Que, aliás, foi importante até a gente ter visitado o estado da Flórida. O estado da Flórida é um estado com 13 milhões de habitantes e 300 condados, aproximadamente. A Bahia tem 417, 14 milhões de habitantes, 417 cidades. São Paulo, Minas, Rio são estados que têm um pouco essa característica também. Então, é importante para a gente pegar essa experiência e tentar trabalhar para implantação dos centros. E por que que visitamos centros menores? Esse caso do condado de Broward, meu caro Randolfo Rodrigues. Para poder também ter a oportunidade de enxergar regiões menores. Por que que só a Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, só as 12 cidades? Por que não o seu querido Amapá? Por que não um centro em Macapá, para cobrir, inclusive, todo o estado? Por que não centros espalhados no centro-oeste, como dizia o senador Ciro Miranda. Então, portanto, nós queremos instituir uma política de defesa civil e de serviços públicos, com bons centros de emergência, com número único e com multisserviços prestados à população. Era isso que tinha a dizer, senhoras e senhores senadores, o presidente Randolfo, caros telespectadores, muito obrigado e boa noite.